Design 24 horas. Bem-vindos ao primeiro podcast do Design 24 Horas. Eu sou Alexandre Iervolino e eu sou designer e professor.
Meu nome é Sofia Iervolino. Eu sou designer e eu trabalho com programação visual e mídias digitais e eu também sou ilustradora.
Olha!
Meu nome é Lilian Brito, eu trabalho com design gráfico e sou proprietária de uma gráfica atualmente.
E eu, Daniel Oliveira, trabalho como designer e trabalho com produção de desenho animado, vulgo animador.
Muito bom! Pessoal de peso aqui. Bom, para divulgação agora de Twitter, Facebook, meu Twitter é Lex Iervolino. Quem não entendeu, depois pergunta.
É, então, o meu Twitter é @SofiaIervolino. E eu tenho uma página no Facebook, né? facebook.com/SofiaIervolinoArt. E através dela tem vários outros links meus que vocês podem acessar e tá tudo lá.
Bom, meu canal é a gráfica em www.tech3.com.br.
E eu não tenho nada.
Não tem problema. Quem não tem nada, às vezes tem tudo, né? Aquele velho ditado. Pra quem quiser acessar o site, é www.design24horas.com.br. Facebook também, Sofia, qual que
é? É facebook.com/design24horas.
Temos Twitter?
/design24horas.
Ótimo, temos mais o quê?
YouTube.
YouTube é o quê?
/design24horas.
Sensacional. E para o primeiro podcast, nós vamos falar do tema aprender na internet. Ou seja, de que forma você utiliza a internet para o seu aprendizado.
É, seja videoaulas, tutoriais, blogs, tudo que você pode usar para explorar esse recurso tão legal que é a internet, que todo mundo está usando hoje e que ninguém vive sem, né? Eu acho.
Exatamente. E Lilian, você usa a internet como ferramenta de aprendizado?
Uso muito. Mas assim, eu não tenho um site fixo que eu entre, tá? Eu sempre tô até lá no Google, né? E vou pesquisando, mas eu acho que é fundamental hoje em dia você pesquisar tanto concorrente quanto referências. Eu acho, assim, livros. Eu gosto muito de pesquisar pela internet. E você, Daniel?
Também. Você tem mais de fonte, né? Bom, o livro é meio difícil, né? É fonte rápida, né? Que você consegue a informação que você precisa. Então, o canal é internet, Google, fórum, blog, essas coisas.
Mas vocês acham que é a forma mais rápida, assim, de procurar um aprendizado?
Eu acho que é, viu?
É, eu acredito que é a primeira fonte mais rápida, sim, né? Mas pra você se aprofundar, você tem outras ferramentas.
É que é mais específico, né? Você quer aprender, por exemplo, um tutorial de Photoshop e fazer efeito olho de peixe. Você consegue aquilo que é mais objetivo, né? No Google.
Pra mim, é a única coisa que eu penso. Assim, deixa eu ver aqui na internet, deixa eu pesquisar aqui numa ferramenta de busca, fazer o Google.
porque
alguém aqui usa alguma outra ferramenta, tipo...
Cadê?
Olha, eu já usei o Cadê por muito tempo, viu? Quando eu tinha lá meu sei lá, 16 anos.
Eu sou um menino.
Era somente um menininho. E eu usei muito o Cadê, que na época, que eu me lembro bem, era o principal, assim, buscador da época. E eu usei pra aprender HTML. Eu fui na raça, pesquisando sites de HTML. E eu aprendi, de fato, HTML e CSS pra fazer websites, utilizando o Cadê, a internet, e fuçando nos sites, né?
Nossa, eu lembro.
Foi feliz.
Pois é.
Sim.
Eu lembro que tinha um buscador que era o Alta Vista.
Alta
Vista. E outro dia. Você lembra?
Lembro desse cara.
Então, eu nem conhecia a gente. Acho que a gente nem conhecia o Google ainda. Usava esse Alta Vista. Outro dia eu fui procurar e ele ainda existe.
Caramba! Alguém mais aí usou Alta Vista?
Não.
Google hoje em dia dominou o mundo.
Dominou o mundo, exatamente.
Não adianta lançar um outro, assim. Vou lançar uma ferramenta aqui de busca. Não tem como.
É. Tem um tal de Bing aqui, não sei se
é. Pois é.
Você nem se serve, mas.
Ele às vezes aparece um filme ou outro, né?
É. Inclusive eu tenho medo.
Eu também, eu tenho receio de que não vai aparecer tudo que eu quero.
É, mas eu não sei se foi nessa ordem, porque teve o Alta Vista, que eu lembro que foi um dos primeiros que eu pesquisei realmente. Aí teve o Cadê e depois veio um tal de Achei. Veio sempre esses nomes de busca, né? Referentes à busca. Cadê? Achei. Mas aí quando veio o Google, que era um nome esquisito, que ninguém fazia relação nenhuma, o negócio dominou o mundo.
Google.
É o Google.
É o Google. Tu chamava de Google? Todo mundo chamava.
Tudo chamando Google. Uma brasileira a coisa, né?
E daí, depois que o Google lançou essa questão aí de YouTube, começou a aparecer um monte de vídeos. E no meio das besteiras, né, que começaram a publicar, apareceram tutoriais. E daí, o aprendizado na internet sofreu uma mudança. O que vocês acharam disso, quando apareceram os primeiros tutoriais?
Ah.
Muito bem.
Eu usei, né? Tipo, eu aprendi.
Eu achei muito bom. Então, é massa, assim, porque você vê o cara fazendo ali, tipo, uma coisa você tem lá o texto lá e seguir, uma coisa você vê o cara lá na hora mexendo, aí você vendo, ah, ali, ah, é assim que funciona e tal. É mais prático, né, do que o...
Apesar de eu acho que a videoaula você leva, querendo ou não, mais tempo, porque você é obrigado a assistir o vídeo inteiro. Muitas vezes no tutorial escrito em blog, a gente pulava partes, né? Ah, isso daqui eu já sei, eu já vou direto pra onde eu quero, né? O vídeo, normalmente, você tem que ver ele inteiro. Então, eu acho que você perde mais tempo. Mas, dependendo do que você quer aprender, o vídeo te mostra muito mais que um tutorial. Porque você vê tanta dificuldade, aonde ele abre, né? O arquivo, assim, eu gosto. Particularmente, eu prefiro o vídeo. Eu presto mais atenção.
É, eu também. Eu uso muito, muito vídeo. Eu tenho uma prática, né? Geralmente, eu vou pulando trechos do vídeo. Porque eu já cheguei a pegar vídeos, assim, que tá falando aquilo no time. Na descrição é mais ou menos o que eu quero. Eu fico lá 10 minutos lá vendo e no final eu tipo, ah, mas não era bem isso que eu queria.
Só na frustração.
É, então, aí eu comecei a pular, assim, deixa eu ver mais ou menos aqui um terço, tá, um meio, enfim, porque tem muito vídeo que vou te contar, viu?
Uma coisa interessante também em vídeo é a gente ler os comentários embaixo, porque a gente não tem mania de ler o comentário. Então, se o vídeo é ruim, não é só assistir, é só ver o comentário, que as pessoas
Nossa, isso ajuda muito, viu? Se bem que tem uns doidos lá que posta um comentário sem noção e às vezes confunde, mas eu acho que é meio automático. Você já entra no vídeo e já, pô, quantas curtidas tem o vídeo, sei lá, quantos comentários tem. E daí você mensura, você meio que qualifica o vídeo por aquilo, né? É um poder do povo.
Você tem que ver, né? Tem que ver o feedback do pessoal.
Aqueles que tem mais joinha, os comentários com mais joinha, é aqueles que já entregam, né? Se o vídeo é bacana ou se vale a pena.
É, entre aspas, né?
Você
pega o vídeo aí do... sei lá, pega um besteiro aí que teve.
Leque-leque.
Pega um leque-leque aí, tem um monte de joinha, não quer dizer que é bom.
Leque-leque.
E hoje, né, eu tava vendo lá, compartilharam um vídeo, né? Vejam o que foi dito no final do jornal e tal, né? Aí eu...
Caiu nessa.
Pois é, né? Aí eu abri lá no YouTube, deixa eu ver o que foi dito. Daí tava lá na descrição, impressionante! Aí, um monte de comentários, ah, muito bom, sei o quê. Cliquei lá, eu, cara, boa noite.
Boa noite.
Aí, né, você vê, né?
Pegadinha.
eu já imaginava que ia ser alguma coisa desse tipo, né? Eu achei muito engraçado.
Não, aquele vídeo lá do Luciano Huck, na propaganda da TIM, vocês viram? Que o cara cortou, o Luciano Huck vai apresentar a TIM, ele fala, ah, TIM, e o cara corta e fala saúde.
A TIM, saúde.
O vídeo tem 5 segundos e tem milhões de visualizações, é absurdo.
Não dá pra entender o que as pessoas gostam, assim. Eu não consigo mais entender o mundo.
E videoaula que você tá procurando, tá lá, um negócio sério, você precisa saber, você tá até com pressa, tem que resolver um problema, e aí é aquela videoaula do molequinho.
Oh, mas tem uns molequinhos que manja, viu? Você fica até assustado.
Realmente, tem uns molequinhos que manja, mas...
Tem.
Normalmente, se abre o vídeo lá... Já começa a música. Daí o moleque, eu vou ensinar aqui, não sei o que, ó. Clica aqui, não sei o que, clica lá. Pô.
Você não entende nada, passa super rápido. É, agora espera carregar e não corta.
Aí você vê a mãe chamando lá no fundo. Armandinho, o Todd tá pronto.
Complicado. Aí você, assim, você, né, como profissional, tá lá querendo resolver um problema do seu trabalho, e aí você tem que abaixar a cabeça aí pro rapaz aí de 11 anos que tá sabendo mais que você.
Não, mas isso é bizarro, porque os moleques hoje estão nascendo nativos, assim, na internet, né? Então, já nascem com o computador na mão e acabam sabendo um monte de coisa. Mas quantas vezes isso já salvou, né, a vida? Pelo menos pra mim, nossa... Várias vezes eu tava com um problemão lá e joguei no YouTube e pronto, solução. Não necessariamente um moleque de 12 anos, mas tinha um tutorial lá pro problema que eu tava enfrentando. Sensacional. Então, eu acho que é válido.
Uma coisa também que ajuda muito é fóruns, né? Mas eu sei que a gente vai falar isso mais pra frente. Mas assim, nossa, já salvou muito a minha vida.
O fórum é legal porque você acompanha até a dificuldade de alguém que teve a mesma dificuldade, e a pessoa explicando, ela falando, não, mas você tem que estar fazendo isso de errado. Então, o fórum eu gosto muito disso. Porque muitas vezes você vai procurar uma coisa que alguém já procurou. Na verdade, eu nunca precisei escrever, porque eu sempre achei alguém que já teve a dúvida. Então, eu gosto bastante.
É, no caso de fórum, geralmente, quando eu tô com um problema muito, mas muito sério, o que me ajuda, que salva a minha vida, é sempre um fórum, sempre uma postagem de fórum. Assim, nos mais sérios, é sempre uma postagem de fórum, não sei por quê.
Eu nunca me dei muito bem com fórum, assim. Tem lance de regra, aí eu quero procurar, aí tem o cara passa o link, aí você tem que ser membro do negócio pra poder ver o link do cara. Pelo menos eu tive esse problema. Sim.
Ah, sim. É. Isso é bem chato, né? Às vezes você tá lá a solução, mas você tem que cadastrar num negócio pra poder... E daí você cadastra, assim, recebe e-mail, confirma e-mail, mas você não tem esse tempo, né?
E o cara tem que te aceitar no fórum, aí você tem que seguir as regras, aí só depois disso você vai conseguir o link que você queria pra uma coisa, tipo, como você salva um arquivo.
Exato.
Mas também tem sites, bastante sites específicos pra algumas coisas, né? Que já também tem essas explicações, que tem blogs no meio.
Uma coisa sobre fórum, assim, alguns as me ajudaram foram os do Orkut.
Ah.
Mas eu já ajudei pessoas em fóruns do Orkut.
Ah.
Coisas de flash e tal. Já cheguei a contribuir pra comunidade do Orkut.
Mas, Lilian, você falou de sites específicos também. Tem um assim que você normalmente acessa como fonte de aprendizado mesmo?
Nossa, eu uso mais sites assim pra referência na parte de... pra criação de identidade visual, né? Mas assim, pra identidade visual eu sempre tenho sites que tem logos diferentes pra você seguir, ou muitas vezes você tá com uma ideia e fala, nossa, essa ideia é muito louca, daí você entra e viu que alguém já fez super parecido, né? Então eu sempre dou uma pesquisada, tanto é que eu sou muito de pesquisa, né? Então quando eu tô criando alguma coisa, eu sempre pesquiso pra ver se alguém já fez alguma coisa parecida, quem fez, e vou atrás de pessoas, referências. Ponto, eu acho que a internet, tudo isso pode servir pra você também não copiar, né?
Que é uma fonte de aprendizado também, né? Acaba sendo, né, referência, porque muitas vezes você acaba aprendendo até muito mais só observando, né, o trabalho das outras pessoas, porque tem muita coisa disponível, muito material hoje disponível, né? Então essa observação é um aprendizado enorme.
Até uma do voltando só rapidinho lá do YouTube, eu não sei com os outros programas, assim, mas no caso do Tumbum, o Tumbum mesmo tem um canal no YouTube que eles passam videoaulas de como usar o programa. Eu não sei se tem no caso tipo da Adobe, que é os caras mesmo explicando lá, eles mesmo que fazem.
Ah, o fabricante mesmo explicando?
Isso.
Caramba, mas, bom, pra quem não sabe, esse Tumbum é o quê?
Tumbum é um programa de animação, né, que a gente usa nas produtoras pra fazer seriado, essas coisas e tudo mais.
De animação 2D, né, no caso.
Isso, animação 2D ou tipo animação de recorte tradicional, mas geralmente é animação de recorte, né, que o pessoal usa mais.
Isso. Escreve Tombom, é isso?
Isso, Tombom. Tombom, deixa eu ver o nome do canal aqui, mas é Tombom.
Tombom, né?
É. Tombom, ele lembra um pouco o Flash, não lembra? Assim, o que ele faz, o resultado final? Ou não? Não tem nada a ver?
Isso, não, tem a ver. É tipo, é vetorial também. Só que ele é bem, infinitamente mais prático que o Flash, né? Pra produção e tudo mais. Não dá pau, não fecha muito na cara. Essas
coisas. Que beleza.
Ah, é Tombom Animation, o nome do canal.
Tombom Animation.
É, Animation.
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 Muito bom. Muito bom, né?
Ficou péssimo, mas.
Muito bom, nossa, que horror. Ah, Mas assim, vamos falar um pouquinho então de blog, vai. Tem algum blog legal aí?
Olha, eu conheço o Ilustra Dicas. Ele é um blog muito legal na parte de ilustração. O canal dele vai tanto pro YouTube quanto pro Facebook. É tudo interligado, né? Muito legal. E é legal que você consegue acessar o digitório. O cara passa assim um vídeo e depois ele pega, você entra na pasta, verifica os arquivos que ele mexeu, ele deixa os arquivos disponíveis para você tentar reproduzir o mesmo. Isso eu acho muito legal.
Caramba.
É interessante, né?
É, porque normalmente os vídeos, você tem um vídeo e pronto. Você viu ali o resultado, terminou e se vira. Ali o cara passa o arquivo original para você tentar verificar como foi que ele fez, para você tentar fazer igual pra ver se realmente aprendeu. Eu acho essa a diferença do Ilustra Dicas.
Caramba, bem legal, hein? Fica a dica aí, né?
Fica a dica.
Ilustra Dicas. Fica a dica. O que vocês conhecem mais de blog legal, hein?
Então, eu tenho meu blog, mas não tem muita coisa. Mas eu pretendo postar coisas lá.
Autopromoção aí, ó.
Pretendo postar coisas e deixa, ele é blog.sofiaervolino.com. Quem quiser já seguir pra deixar adiantado.
É, falando em blog, no blog do Design 24 Horas vai ter muita coisa boa lá, hein?
Já tem, né?
Já tem algumas coisas bem legais.
Né? É, então essencialmente tem divulgação de eventos. O conteúdo dos vídeos, ele é passado para texto, né? Pra quem preferia ver o tutorial mais tranquilo, mais no seu tempo, né?
Exato.
Não que você não possa pausar o vídeo e ir fazendo aos pouquinhos, mas tem gente que prefere. Eu gosto bastante de seguir por texto. Assim, por texto e imagem. Bem didático.
Sensacional. Acessem lá. Mas, Sofia, você tinha dito de Orkut, né? Que você, muitas vezes você foi salva pelo Orkut. Mas aí vai uma grande questão. As redes sociais, elas servem de alguma forma como fonte de aprendizado? Porque ela é mais entretenimento e realmente uma rede social do que aprendizado, né? O que vocês acham disso?
Olha, eu vou te dizer que esse Ilustra Dicas que a Lilian citou, eu conheci pelo Facebook.
Olha aí.
Você seguindo, né, páginas de artistas, eles divulgam processos, né, aqueles WIPs, né, Work in Progress, né, que são etapas de trabalho, que você vê como eles estão fazendo, né. Às vezes um trabalho inacabado te mostra muita coisa. Eles divulgam os live streams, né.
Ah, sim.
Nossa, muito legal você ver um live stream de um artista pintando na hora ou fazendo um trabalho, um projeto gráfico e divulgando ao vivo. Né? Bem legal.
É, em rede social, eu participo de grupos. Eu tô num grupo de modelo vivo, eu tô num grupo de ilustração, eu tô num grupo de designer. E todos esses grupos é interessante porque as pessoas postam, os outros dão a opinião ou muitas vezes dão dicas. Olha, tá vendo ali? Tá errado. Mas eu já conheço alguém que fez alguma coisa parecida, fulano de tal, pesquisa ele. Ou você tá indo por uma linha que fulano já foi. Eu acho legal a rede social porque você tem todo um contato mais pessoal, assim, as pessoas se intrometem mesmo no seu trabalho, né, você consegue pedir opinião, ou você fala, eu preciso de um programa que faça isso, alguém conhece, as pessoas vão falando, embaixo a outra já fala que não gosta desse, que gosta daquele. Eu gosto muito de rede social, tanto que eu não consigo largar o Facebook.
Eu acho que, por exemplo, eu sou uma dessas pessoas também, que não consegue mais largar direto, todo dia, mas é assim, porque é o modo da gente se manter atualizado, né, super legal esse negócio que você falou aí dos grupos, né? Porque se torna uma ferramenta completa, né? Você, ao mesmo tempo que você tá aprendendo, você tá fazendo contato, você tá tendo opinião, né? Recebendo feedback. Nossa, que legal.
Eu fico meio por fora que, assim, apesar de formar no design lá, eu só trabalho com coisa de animação, né?
Aqui no Brasil é assim, né? Você se forma em design e aí depois você vai para as áreas.
Nunca exerci, assim, uma profissão, assim, com criação de marca ou desenvolvendo produto. É mais animação, mas tem a ver com parte da criatividade, você também lidar com o cliente, nessas partes é igual, mas é coisa que eu sigo, assim, é mais com ilustrador ou animador, sites de e-learn, tem muito na internet de e-learn de animação, que às vezes tem vídeo aula também, e mostra o processo, as dicas que o pessoal dá de profissional daqui ou de fora, é mais ou menos isso, assim, que eu sigo, mas assim, o esquema é bem parecido com design ou qualquer outra área, eu acho.
Você acha que a área de animação, assim, principalmente no Brasil, pra aprender na internet, internet, animação, sobre animação, é difícil?
Não, não é, não. Acho que, tipo, pra você ter uma base, acho que internet é o canal,
assim. Mas, assim, e conteúdo brasileiro, tem bastante? Porque eu fiquei meio por fora, porque, assim, eu já vi bastante conteúdo estrangeiro, né? Mas e brasileiro, tem bastante?
O mercado aqui é meio novo, né? Então não tem... Tá, pelo menos eu não tenho conhecimento muito de coisa de pessoal daqui. É mais de fora mesmo, que tem, tipo, Animation Mentor da vida.
É, então, né? O jeito é meio que dar uma arriscada em inglês, né?
Isso. Ah, você mata dois de uma vez só, né? Aprende inglês e aprende animação.
Mas nessa questão da rede social, eu acho que pra, assim, faculdades, se tornou realmente uma fonte de aprendizado. Porque daí o professor agora não tem mais paz. Né? Não, é sério. Mas não digo como se fosse algo ruim. Né? Eu acho que é até bom no curso que eu realizei o ano passado. Depois, assim, de 2-3 meses do curso, eu recebi a mensagem falando: poxa, professor, tô com uma dúvida aqui no Illustrator. Como é que faz isso? Daí hoje na hora eu já respondi: ah, faz assim, assim, assim. Então, virou assim uma aula virtual, uma oportunidade para pessoas...
Aula grátis. Aula,
não, aula grátis, mas eu tenho o prazer de ajudar as pessoas, alunos, assim, com essas dúvidas. Mas, assim, o contato entre alunos e professores universitários ficou muito mais próximo. Você pode combinar coisas melhor, o professor pode ir lá, ó, não esqueçam de levar os lápis de cor para a próxima aula. Daí fica um negócio mais legal, né? Então a rede social, eu acredito que completa de uma forma bem interessante. Mas também tem os seus contras, né?
Tipo...
Distração.
Distração é o principal delas, né? Tanta coisa interessante, entre aspas, que tem no Facebook, né? A fotinho do gatinho, bonitinho lá. E daí depois tem um ursinho. Daí tem o panda dando cambalhota. Daí tudo isso distrai, né?
Ele só tá falando coisas fofinhas, né? Porque tem as coisas mais trash que eu sou.
Então, eu prefiro não citar as coisas.
Não, mas eu preciso citar o vídeo do panda que faz golpes com um bastão.
Hein? Super legal.
É um panda que tem a habilidade. E aí te tira alguns minutos aí do seu trabalho.
Ótimo. Everybody was kung fu.
Não, mas é uma distração, porque também as pessoas chamam você, e-mail chegando, você tá tentando assistir um vídeo e tem alguém te chamando pra conversar e um assunto nada a ver. Daí você não pode falar pra aquela pessoa: ó, agora eu não posso falar porque a pessoa pode se atender, mas tem que responder. É,
eu, com certeza.
Eu tenho muito problema porque, assim, eu desliguei meu celular, saí do Face pra conversar com você. Dá 5 minutos, vou ligar meu celular, vai disparar de notificação.
Louco.
É, então, assim, eu tenho muito problema com isso por causa de distração.
Assim são os populares, né? A vida, né? Tem uma concorrência aí, todo mundo te solicitando.
Não, mas eu acredito que esse seja o maior inimigo, realmente, do aprendizado. Porque o foco na hora do aprendizado é de grande importância. Às vezes, se você pega 10 minutinhos pra estudar uma coisa, mas foca nesses 10 minutos, você aproveita ao máximo, e aquilo te traz muito resultado. Mas se você tem 10 minutos pra aprender uma coisa e você é interrompido a cada 30, 40 segundos, aí não existe aproveitamento. Né? E aulas virtuais interativas? Eu acho que no Brasil isso não é tão comum ainda, né? Eu vejo muita coisa lá dos Estados Unidos, Europa, sei lá de onde, que é muito comum as pessoas fazerem aulas por Skype ou por plataformas que possibilitam esse contato de virtual mesmo, né? Mas aqui no Brasil, não sei.
É, então tem um site que é muito legal, de uma escola chamada Gnomon, que ela é a escola de efeitos visuais de Hollywood. É, põe Gnomon aí e escreve efeitos visuais ou 3D no Google que você vai encontrar. E aí lá eles têm várias aulas, assim, eles vendem a videoaula, só você pode comprar, mas também tem as aulas interativas. Aí eles têm um sistema deles em que o professor, tipo, fica numa tela e todos os alunos, eu acho que tem um número limitado, acho que uns 5, 6 por aí, ficam em outras pequenas telas e tem uma tela da tela do professor e o que ele tá fazendo vai aparecendo. Nossa, muito legal. É uma escola muito legal também. Olha os trabalhos dos alunos de lá, pra você ver.
Bom, esse Ilustra Dicas que eu tinha comentado do blog, dos vídeos, ele também parece que vende pra você ter acesso a mais conteúdo. Então ele não divulga todos os conteúdos.
Nossa, legal.
Daí você compra o livro, né, virtual, ele vai postando e ele te convida pra um grupo. Nisso, se tiver alguma dúvida, discussão, ele tá aberto pra poder explicar pro aluno. É legal?
Né? Nossa, bem legal. Só que mesmo assim, interatividade, né? Essa questão de professor tá lá ao vivo e o aluno ao vivo também. Eu acho que ainda não pegou isso no Brasil, né? Ainda não.
Depende do como é que é nesses, né, nessas videoaulas, tipo, é pessoal do mundo inteiro, né?
É.
E se acho que alguém fizer isso específico aqui no Brasil, vai brigar com esses caras que já estão mais rodados aí no mundo inteiro.
É verdade.
Bom, não que não possa ter também, né? Mas...
Eu acho que é uma tendência, eu acho que é uma coisa nova no mercado, né? Precisa de uma empresa pioneira tentar fazer isso e divulgar.
Por falar em algo novo no mercado, quero aproveitar para divulgar o nosso parceiro. Está surgindo uma novidade.
Ah, é?
Para professores e alunos. É o GoAulas.com.
Olha aí, que legal. E o que, que é?
O GoAulas.com é uma rede social de professores particulares. O portal tem como principal objetivo contribuir para que alunos tenham facilidade em encontrar os melhores professores para a realização de aulas particulares.
Olha aí, que legal.
E se você é aluno, irá encontrar de maneira fácil e rápida os professores ideais para aprender o que você desejar. E o mais legal de tudo, você encontra professores perto de você. Mas e quem é professor? Quem é professor pode utilizar o GoAulas.com para exibir o currículo, informar seus contatos, se destacar dos outros professores, gerenciar sua agenda de aulas, ser indicado por outros alunos, além de poder acompanhar todas as estatísticas do seu perfil no próprio site e muito mais.
Legal!
Acesse www.goaulas.com, a rede social de aulas particulares.
Site, eu vou acessar, que eu achei interessante isso.
Pelo que eu vi aqui, não é nem só da área de design, né? Ele é de todas as áreas, para todas as áreas.
Todas as áreas você vai encontrar professores
à sua disposição.
Se você quiser aprender como consertar um carro, eu quero aprender mecânica, sabe?
Eu acredito que vai ter também. Eu vi até no Facebook deles um post que eles fizeram lá de artes marciais, que também vai ter professores de artes marciais no GoAulas.
Assim?
Então.
Nossa. www.goaulas.com.
E o que tem mais de interessante aí em sites, em internet?
Tem um site bem legal que chama Control Paint, né? CTRL Paint, que tem uns vídeos tutoriais sobre ilustração digital. Bem legal, ele é super bonito o site também e bem organizadinho. Eu achei bem legais os vídeos que eles apresentam lá pra aprender ilustração digital. É super indicado, assim. Também tem, nossa, tem um site aqui que eu uso muito, assim, desde 2004, que é o que chama, é o 3dtotal.com. Esse 3D Total, você aprende 3D, mas você também aprende Photoshop, pintura digital, né, Photoshop, edição, aprende de tudo, assim, nessa área de mais artística, né, é muito completo, tem muita, muita coisa. O conteúdo é em inglês, mas, nossa, vale muito a pena. Até quando eu comecei a acessar ele, eu nem sabia direito, chorava lá, mas eu aprendi muita coisa lá. Aí seria mais assim pra ficar por dentro, né, da área de tecnologia, né, um que chama Web Insider. Tem vários artigos e tal, da parte de marketing, de negócio, criação e conteúdo online. E tem o Brainstorm 9, né, que posta as coisas super legais, assim, sobre publicidade, design, muito legal. Eles têm também podcast, né?
Tem também.
É o Braincast, que é o podcast deles, super legal também, né, eu escuto, nossa, muito legal. E, recentemente recentemente eu tenho sentido a necessidade aí, como eu trabalho com mídias digitais, né, e-learning, conteúdo para web, eu tenho necessidade de saber um pouco de programação, né? Que não tem meio que como escapar se você trabalha com web. Aí eu tô aprendendo programação mesmo online, de graça, num site chamado Codecademy. É muito legal, ó, super recomendo. E eu deixei o melhor pro final. É uma rede social, né, de artistas, que é o DeviantArt, né? O DeviantArt se você mexe, é designer, é ilustrador, é artista digital aí, 3D, animador, viu, Daniel?
Ah.
É a rede social, é o point, nossa, tem muita referência, você pode fazer contatos e tal, conhecer muita gente, grupos. Você tem, Lilian, no DeviantArt?
Eu tenho, mas não tenho nada postado.
Ah,
então
é a
mesma, Lilian, eu tenho lá e não tem nada.
Eu preciso começar a postar minhas coisas.
É difícil de se acostumar no começo, né? Porque ele é meio diferente, assim. Você começa a se envolver, acostumar com o layout dele, assim. Conversar com as pessoas. Nossa, é demais.
Eu sou meio confusa na plataforma dele, assim. Eu acho
muito... também. A princípio eu achei muito esquisito. Hoje eu acesso todo dia. Muito bom, muito bom. E, nossa, tem muita coisa legal de animação lá, viu, Daniel? Depois dá uma olhada lá.
Ah, pensei que era, tipo, só ilustração, tá?
Nossa, não, tem grupo de animação lá, pessoalzinho que anima. Bem legal.
Ah, que danado, só não sabia disso.
Então, se você entra lá, Miad, Miad.
Como de ilustração, assim, tem bastante coisa. A Sofia citou muitos, até que eu não conheço. Mas na parte de design, tem como inspiração, né, pra criação de logo. Eu gosto da LogoPoint, né? Gosto também da Design Lovers, que ele tem já mais uma parte, ele vai mostrando desde cartão de visita, de cartaz, ilustração, tipografia, né? Ele vai mostrando sempre tendências, o que saiu muito de interessante. Esse eu também gosto de ver, esse site. E tem um aqui que eu não sei falar, que é Task of Ing. Ele tem uns cartão de visita bem diferente, bem bonito, assim, que é como inspiração, é ótimo, né? Tem outras coisas no site, tudo relacionado, mas é a parte mais de impressão mesmo, né? Então você vai ver mais cadernos, capas de revistas, né? Eu gosto muito desse site. Depois eu passo o link e você escreve aí pra ficar mais fácil.
Ah, legal. É verdade. A gente vai disponibilizar esses links no post do blog, do podcast, pra vocês acessarem depois.
Isso, bem como tudo que foi citado aqui de interessante vai estar lá como link também.
Daniel, quer falar alguma coisa?
Bom, é que eu mais só sigo o página de artista, né? Não tenho muito do site, assim, tipo Chris Sanders. Isso, ele que fez o design dos personagens do Lilo Stitch.
Legal. Caramba.
Super bonito. Tá bonito.
Show de bola. Tem um cara que chama Sean Jack Galloway, que ele fez o design do Homem-Aranha, do penúltimo seriado do desenho do Homem-Aranha. Espetacular Homem-Aranha.
Caramba, como é que ele chama?
Sean Jack Galloway. Sean, acho que é Sean, né? Tix Galloway. Ele fez também, tipo, faz história em quadrinho, faz, tipo, os Jovens Titãs.
Olha.
É uma porra de coisa também. E acho que é isso.
A gente tem que fazer um especial sobre animação.
Então, com tanta informação assim na internet para aprendizado, aí vai uma pergunta.
Ixi.
Vocês conseguem manter a concentração com tantas opções assim de entretenimento que vocês têm disponível na internet?
Olha, um pouquinho.
Um pouquinho, você consegue um pouquinho manter a concentração.
É, um pouquinho.
Eu acho que depende do material que você tá seguindo, assim. Se ele tiver bem claro, assim, se ele tiver conseguindo seguir informação, se você estiver aprendendo, acho que o foco vem, assim, você vai que vai. Agora, se você pegar alguma coisa que assim, que esteja confusa, você acaba se perdendo, aí você vai ver outras coisas. Acho que depende do conteúdo que você tá seguindo.
Vídeo de bebê dando risada.
Isso. tipo, você pega uma informação no meio ali que você tava seguindo ali e fala, putz, não entendi isso aqui. Aí vou dar um tempo, aí você vai lá e vai ver outra coisa.
É.
Pelo menos comigo funcionava assim.
Eu preciso desligar tudo e ficar só lendo aquilo, senão eu não consigo. Tiro todo qualquer outra janelinha aberta da internet e me concentro, senão eu não consigo manter o foco. Eu tenho muita dificuldade em manter o foco.
Nossa, é verdade, né? Porque principalmente pra quem tem um pouco de dificuldade de manter o foco, tem que ter uma disciplina maior, né?
Isso.
Você tem que conseguir ter, vamos dizer, o seu ritual ali de fechar janelinhas e tudo mais e focar só naquilo.
O que me atrapalha não é nem tanto rede social, e-mail, essas coisas, porque eu já fico offline de chats, assim, né? O que me atrapalha sou eu mesmo.
Aí o problema é mais grave, né?
Porque assim, eu tô fazendo uma coisa, eu começo a pensar em outra que eu tenho que fazer também. E aí eu começo a, não, deixa eu fazer um pouquinho da outra. Aí eu, não, para, volta pra aquilo, que é mais importante. Aí você começa a pensar em outra coisa que você precisa aprender deixa eu ver se tem aqui na internet pra eu marcar nos favoritos. E é difícil, porque você tá com a internet ali, então você pode fazer qualquer coisa que você quiser.
Mas assim, é claro que a gente tá falando de internet e, ou seja, não tem um professor lá com você, né? Então, na verdade, a gente tá falando do ser autodidata. Mas tem alguma técnica, vamos dizer, alguma técnica secreta especial que ajuda vocês a manter o foco sem aquele auxílio de um professor te ensinando e cobrando e tudo mais?
Vergonha na cara.
Falou melhor.
Tem uma também que é muito boa, uma técnica muito boa, que é a deadline.
Deadline.
O prazo tá chegando, necessidade tá aí, você precisa aprender, porque é pra daqui a uma hora o negócio.
É nada que o desespero não resolva, rapaz.
E aí o foco vem.
Foco junto com o desespero, né?
É. Gastrite, né?
Ah, eu costumo fazer listas, assim, né? Por exemplo, eu tô com uma lista aqui do meu lado que tem 18 itens que eu deveria ter cumprido hoje. Na verdade, eu não cumpri nem a metade, mas tudo bem.
Mas
só na pressão, mas uma lista, assim, das coisas que você precisa aprender ou das coisas que você precisa fazer, pra mim sempre ajuda, porque daí eu vou eliminando, eu fiz uma coisa, elimino. E essa sensação de você riscar aquela tarefa porque você já fez é muito boa, né? Acabei, sabe?
Aquele alívio.
Então, né, dá um alívio, é meio psicológico o negócio, mas meio que você se engana de uma forma positiva, mas pra mim ajuda, né? É uma técnica, vamos dizer, nada secreta que eu uso.
Tem um site que chama vidaorganizada.com.
Olha só. Dica aí, hein?
Dica. Esse site, ele ensina você a ter um dia organizado até pra conseguir ser foco. E uma das sugestões é fazer lista.
Olha aí.
Se você faz uma lista, né? E exatamente essa sensação de tarefa cumprida, você não se perde porque você tem uma lista pra seguir, né? Daí é onde o pessoal passa, até pra arrumar uma mala, você antes faz uma lista, né? Pra um serviço, pra um escritório, sempre fazer uma lista do seu dia e você não se perde, né? Eu comecei a fazer isso na empresa e tá dando resultados.
Caramba.
Meu trabalho tá rendendo mais, a internet não me atrapalha. Eu sou hiperativa, né? Então é difícil muito imperativo manter a concentração. Eu sempre tô fazendo 4-5 coisas ao mesmo tempo, tô desenhando e falando no telefone e assistindo televisão, entendeu? Então é difícil, né? Mas isso eu acho que é mais de mulher mesmo, né? Homem é mais fácil de manter a concentração.
É, mas a gente faz menos coisas ao mesmo tempo.
É.
Que a gente não consegue. Ah, comigo funciona, sabe, com música também. Às vezes quando eu ponho uma música, tipo, que eu acho que legal, assim, às vezes eu me perco, assim, vou ouvindo o som e vou trabalhando e vai que vai, assim, quando eu nem vejo o tempo, quando eu vejo, já terminei o que tinha que fazer.
Você se perde, assim, no sentido de eliminar as distrações externas, né?
Isso. Tipo, bota uma trilha sonora lá pro seu trabalho, você vai que vai, cara. Dependendo da música também. Se você começar a ouvir umas músicas malas, você se perde de novo.
Não, mas é verdade, isso me ajuda muito também.
Eu tava conversando hoje com uma amiga sobre isso. A música não pode ter letra. Se ela tiver letra, ela me atrapalha. Porque a hora que eu vejo, já tô prestando atenção na letra da música.
Pra mim também. Pra mim também. Você acredita? Pra mim, se a música tem letra, começa. Assim, por exemplo, tô ouvindo rádio. Tá aquelas redes do iTunes, sabe? Que tem muita música instrumental, assim, de repente vem uma com letra. Aí eu começo a cair da produtividade.
Eita.
Desanda tudo.
Bom, é mulher mesmo.
A gente quer prestar atenção no que estão falando, né?
É, a gente quer saber de tudo.
Só dá pra ouvir Beethoven.
Pois é. pegar um bafo
escutando. Uma coisa que funciona pra mim é ouvir Stravinsky, cara. Dá um susto de vez em quando, você acorda, assim, se você tá meio... É, exato.
Falar de uma técnica também que é muito legal pra quem é autodidata e pra trabalho também, que é a do Pomodoro. Vocês conhecem?
Já ouvi falar disso.
Assim. Pomodoro, tomatinho?
O Pomodoro.
Pois é. Eco. Nossa, bem legal. Ele tem uns aplicativos que você coloca, você pode colocar no computador. Eu pus um aqui que chama Pomodoro App, APP. Você pode fazer uma lista, ele junta listas, né, com um cronômetro.
Nossa, que pressão.
Pois
é, 5 minutos pra terminar o serviço. Vai.
fica o cronômetrozinho na barra lá do Windows, lá se você tá usando o Windows, lá embaixo. E se você quiser, pode até ficar o tic-tac.
Ô, louco.
Cara, aí é muita pressão.
Eu não ia conseguir fazer isso, não.
Mas então, é legal porque assim, a técnica divide os seus momentos de foco em 25 minutos. Momentos de 25 minutos de foco. Aí você pode ter umas pausas entre esses 25 minutos. Às vezes funciona, às vezes eu consigo usar, às vezes não.
Ah, vale o teste, né? Ver se encaixar, se render o trabalho.
É.
O Ale tinha falado de fazer sem professor. Esses dias eu tava assistindo um vídeo, eu esqueci o nome do professor, ele tem livros ensinando a estudar, né? E ele tava falando que estudar sozinho, na verdade, deveria ser ensinado na escola. Daí ele fez uma comparação com a Suíça, como funciona, né? E o correto de estudar é fazer o exercício sempre, de qualquer coisa que você tá fazendo. Então você lê e depois você faz tipo um tópico para ver o que você aprendeu, você realmente aprende. E o mais legal é que você não pode dormir. Não adianta você, vamos supor, assistir a aula e dormir. Você apaga. Você tem que assistir a aula, chegar, fazer uma tarefa relacionada ao assunto para depois dormir. Então essa é uma dica, assim, para quem não consegue estudar. Você só consegue absorver antes de dormir, porque quando você dorme, você apaga um pouco.
Não sabia disso, não.
Olha só. Ah, eu aceito morar na Suíça, viu?
É. Não, mas assim, é que assim, esse professor, ele dá palestra, né, pra quem tá fazendo vestibular e mesmo pra professores, né? E ele ensina a ser um bom professor. E quando ele compara o Brasil com a Suíça, é porque o aluno lá, ele tem a aula e depois da aula, ele fica numa sala, cada um tem seu material e fica estudando. Ele não vai pra casa, ele não vai brincar no recreio. Ele continua estudando, entendeu? Até o horário da mãe vir pegar.
Nossa, muito legal isso, hein?
Mas daí ele fala o porquê lá é um país mais avançado. Eu vou procurar o vídeo dele no YouTube, é muito legal, assim. Eu vou passar, é um vídeo de 1h30.
Vamos colocar o link aí na postagem.
Mas ele ensina você a estudar e explica, o legal é que ele explica o porquê, que ele vai mostrando como funciona a sua mente.
Nossa, eu quero ver esse vídeo aí, né? Nossa, isso é crucial, né? Porque é uma deficiência muito grande no nosso ensino. A gente simplesmente joga as crianças lá na escola e pronto, tá resolvido. Mas ninguém ensina na escola como estudar, né? As professores e o corpo docente inteiro, vamos dizer assim, ele simplesmente tem as matérias que são ensinadas, mas como estudar aquilo, ninguém passa.
Mas é porque talvez nem eles mesmos sabem.
Pode ser. Também é uma possibilidade, viu?
Então, assim, o autodidata, o correto era todo mundo ser. Porque na escola, o correto era você já aprender isso durante a sua vida, né? Daí é muito legal esse livro. Eu aconselho. Eu vou pegar o link e passar aí pra vocês.
Nossa, recomendadíssimo. Vamos postar esse link, sim.
E quem quer tentar ser autodidata e não consegue, não precisa se recriminar, não, porque é punk mesmo.
Não é fácil. Eu tô há anos tentando ser autodidata.
Não precisa se autofragelar.
Não, esse vídeo é bom por causa disso. Você vê que o problema não é você. Foi o ensino que não te ensinou.
Mas também é questão de criar hábito também, né? Se começar, tipo, sei lá, manter o foco por, pelo menos por um tempo, assim. Falar, não, eu tenho que fazer isso toda segunda-feira por meia hora. Com o tempo você cria um hábito e vai, eu acho.
É, mas é uma questão também de interesse, né? É, e daí, vamos de novo à pesquisa pela internet. Vocês estão vendo que eu pesquiso tudo pela internet. Esse site que eu passei sobre vida organizada, ele também, ele fala que para você fazer qualquer coisa, você tem que criar uma rotina. E para aquilo entrar na sua rotina, você tem que fazer 15 vezes, 15 dias.
Gravado?
É, travado. A partir dos 15 dias, o 16 é natural. Tanto para regime, quanto para estudar, quanto academia, que a gente não consegue fazer. Tudo que a gente sofre os 15 primeiros dias. Depois dos 15 primeiros dias, você consegue, entra no seu dia a dia.
São 15 dias, você tem que ter esperança, força de vontade.
15 dias você sofre.
É.
Nossa, bem legal isso.
É, internet. Tem a resposta.
É, e de repente aquela técnica lá falando assim, ah, não é pra você dormir, é pra você anotar, né? Você anota os tópicos, faz vai lembrando o que você aprendeu. De repente, se a gente tá falando de internet, né? De repente a pessoa pode fazer um blog pra isso, né? Ou de repente jogar numa página no Facebook, o que ela tá aprendendo e compartilhar com os amigos. É bem legal.
É um hábito saudável, né? Usar o Facebook pro seu próprio benefício no aprendizado, né? Por que não?
Para o bem.
Para o bem.
Sem fotos de gato.
Sem fotos de gato, sem panda, sem bebês rindo.
E outras coisas.
Facebook, por mais que a gente critique o caminho que ele tá indo, a gente não pode esquecer que o Facebook é uma empresa, né?
É.
As pessoas esquecem isso. Ela depende de compartilhamentos, de essas coisas idiotas para as pessoas verem. Porque aí é onde eles vendem anúncio, que você vai lá, curte e tá aí a rede de graça pra gente utilizar.
Ah,
né?
Com certeza, tem esse lado também, não pode esquecer, né? Mas e assim, vamos falar dos resultados, né? Até hoje, tudo que vocês conseguiram aprender para a internet trouxe mais resultados positivos ou negativos?
Positivo,
né? Acho que todo mundo concorda.
Positivo. Não sei como trazer negativo, né? Te deixou mais lesado. Acho que com toda a informação que você busca lá, mesmo que não seja bem exatamente o que você quer, você vai estar acrescentando de qualquer jeito. Acho que vai ser sempre positivo, né?
É sempre positivo.
Olha, muita coisa, vou te dizer, eu não aprendi na faculdade, não. Aprendi na internet, sozinho. Sem professor.
Aliás, faculdade só dá base, né?
Se
não correr atrás, você tá lascado.
É, então, a faculdade é aquela coisa, pesquisa, né, é teoria, mas pro mercado de trabalho, assim, você sair preparado, você não sai 100%, não.
E mesmo assim, faculdade de design, né, que a maioria aí, todo mundo aí, se formou como design gráfico. Não tem como eles passarem tudo em 4 anos, que nem, você pode ver, um foi pra parte de ilustração, o outro foi pra ser professor, não tem como a faculdade passar tudo isso, ela vai te passar um pouquinho de tudo picado. Mas essa área nossa, ela é muito grande.
É, e também às vezes você trabalha com um pouco de tudo, né? Eu, como freelancer, já peguei muita coisa. Já trabalhei com editoração, né, de animação. Já trabalhei com animação com o Daniel, né?
É verdade, fez Peixonauta.
Já fiz web design. Já fiz muita coisa, ilustração.
Mas isso, assim, por uma necessidade de mercado, né? Que nós somos meio que pressionados a ser multiprofissionais, né? Mas isso que a Lilian falou é pura verdade. E o aluno, ele tem que entrar na faculdade já com isso em mente. Que a faculdade não vai passar tudo que ele precisa aprender em 4 anos. Até em menos. Hoje tem cursos com menor duração, né? Então não dá pra passar tudo realmente. Então tem que agregar o aprendizado da faculdade, que é o local onde você vai ter contato acadêmico, né, vamos dizer assim, e agregar isso à internet como ferramenta de expansão para esse aprendizado, né? Aí sim você tem uma combinação legal.
É verdade.
Assim, para encerrar, falando de resultado, assim, pelo menos da minha parte, a internet, ela ajuda muito, mas eu ainda amo o livro. Eu acho que o livro ali, eu tenho vários, assim, eu não consigo trocar um livro pela internet.
Ah, eu também tô, eu leio, assim, livro mais conceitual, assim, eu gosto muito. Pra aprender conceito, eu acho que é livro. Até mesmo pra software, às vezes vale a pena. né? Se você quer aprender uma coisa a fundo, tem... Tá certo que eles têm uma durabilidade menor, né? Assim, tem uma validade, né? O software vai evoluindo e seu livro, de repente, não serve mais.
É, seria mais ou menos assim. A internet é pra aquela coisa rápida, como o Daniel disse anteriormente, né? Que tem aquele acesso rápido. E um livro é se você realmente quer se aprofundar sobre um assunto. E eu, pelo menos, faço isso.
É verdade.
Muito bom.
É isso aí, gente.
Isso aí. Vamos pro bar.
Pro bar?
Vamos chapar o coco agora. O cara é errado, okay. Né?
Muito bem, vai.
Então é isso, amiguinhos.
Mm-hmm.